Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Olá, esse Papo de Novela vai falar de um casamento daqueles que vai abalar tudo em Renascer. Eu tô falando do José Inocêncio e da Mariana. Mas antes, vai ter muita torta de climão com os filhos dele, hein? Que vão lá pra fazenda pra ouvir aí a fatídica notícia. Em Elas por Elas, vai rolar um sequestro com a Thaís, bem intenso. Ah, e a Helena vai do céu ao inferno também, em pouquíssimo tempo. E em Fuzuê, um personagem vai levar um tiro. E a loja Fuzuê vai ficar sem o seu imperador. É, o Nero vai se ausentar por motivos de saúde. E um dos seus filhos vai assumir o posto. Eu sou a Gabi Duarte, apresento Papo de Novela e volto logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho, vem saber de tudo que vai acontecer nessa semana, que tem muita coisa legal rolando.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Uma boa notícia para quem estava aí torcendo para a recuperação do Jonas, né? Porque ele foi baleado por Danilo lá no aeroporto, né? O Danilo queria fugir, o Jonas estava atrás dele, porque o Danilo deu aquele golpe imenso na Elane. E o Jonas, coitado, aí acabou mal, foi pro hospital, foi operado. Enfim, mas nessa semana ele vai receber alta e vai voltar para casa. E também vai receber todo o apoio aí da Adriana, né? Que vai estar ao lado do Jonas, do namorado dela, na sua adaptação com a cadeira de rodas, né? Ele vai precisar ficar assim durante o tempo, porque afetou, né, a sua mobilidade. Enfim, gente, a coisa foi feia mesmo, mas vamos torcer aí pro Jonas se recuperar o quanto antes. Agora vamos falar do casamento do Sérgio com a Miriam. Claro, né, que a Helena não engole essa, afinal ela sabe que a Miriam tá chantageando o pai dela de alguma forma. Então, a Helena convoca o Roberto, né, sempre ele, enfim, nessa missão, e os dois conseguem sim impedir o casamento da Miriam com o Sérgio. E sabe aquela pergunta clássica que tem todo casamento? Se alguém tem alguma coisa contra, fale agora, ou se cale para sempre? Então, né, vai ser bem por aí que a Helena vai entrar com o plano dela. Mas depois dessa vitória, a Helena vai se dar muito mal. Na Elane, né, o Sérgio e Giovanni surpreendem a Helena ao votarem por seu afastamento da presidência da empresa. É, eles não concordam aí com muito dos comportamentos, dos vários comportamentos aí da Helena na empresa, né? E claro que depois dessa rasteira, a Ruiva aí se revolta e promete vingança contra todos que fizeram isso com ela, incluindo a sua própria família, né? Estão lembrados do Jairinho, né? Claro que vocês estão, né? Porque era o coleguinha ali do mal do Marcos. Então, né, querendo arrancar dinheiro, com a ideia fixa, né, de arrancar dinheiro ali da família do Marcos, o Jairinho vai sequestrar a Thaís, né, vai levá-la para um cativeiro e vai exigir que ela ligue para o Pedro, né, para pedir uma grana alta. E sabe quem vai ao socorro dela? O Marcos. É isso mesmo. O rapaz sonda ali a Sandrinha, né, sobre o paradeiro do Jairinho e consegue, né, encontrar ali o cativeiro onde a Thaís está. Gente, mas não dá muito certo, porque quando chega lá, tem um embate ali e o Marcos também acaba sendo rendido pelo Jairinho. Mas pra surpresa da Thaís, né, o Marcos ele vai super enfrentar tá, o Jairinho, porque ele vai defender a Thaís, o Marcos vai ter um cuidado todo com ela, enfim. Mas ele vai acabar sendo rendido também. No cativeiro, inclusive, vai ter um momento assim bem legal do Marcos pedindo desculpas para Thaís, né, por tê-la colocado, né, em perigo. Afinal, foi o Marcos que colocou a família no caminho do Jairinho, quando lá atrás, né, há pouco tempo até, ele armou o seu próprio sequestro, né, com esse comparsa, hein, com esse colega dele, para pegar dinheiro da Natália, da própria tia. Mas enfim, gente, como é que termina essa história agora, né, da Thaís e do Marcos? A Natália, o Rico e o Pedro encontram um cativeiro, né, e o Rico orienta os policiais a deterem o Marcos, porque ele e o Pedro, né, estão super achando, inclusive a Carol também, eles estão achando que o Marcos está metido nesse crime, porque ele já aprontou várias coisas, né? Mas a Thaís vai afirmar na frente de todo mundo que o Marcos é inocente. E aí o Marcos se desculpa, né, com o Pedro e a Natália, porque, enfim, né, foi ele que, de novo, né, botou o Jairinho no caminho da família e garante aos tios que deseja se tornar uma pessoa melhor. Assim, agora eu senti firmeza, né, porque antes ele falou só da boca pra fora, mas agora acho que é verdade. E depois desse susto, a Thaís vai ter uma conversa, sabe com quem? Com a Lara, né? Enquanto ela estava ali sequestrada, a Lara estava ali na casa com o Mário, com o Evilásio, com a Raquel. Estavam ali, né, rezando muito para a Thaís sair bem disso, né? Tudo acabar bem com a Thaís e o bebê. E aí a Lara vai ter uma conversa com a Thaís, né? Vai ser um momento bem legal entre as duas. A Lara vai acabar perdoando a Thaís, né? Depois que a Thaís contou-lhe que foi a amante do Átila. E a Lara vai entender que a Thaís foi uma vítima, na verdade, né? Do Átila. A Thaís ficou com ele sem saber que ele era casado. Ele mentiu, falou que era solteiro, tinha mentido o nome dele, inclusive. Então a Lara vai entender isso, vai perdoar a amiga.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Agora eu vou falar da vida amorosa da Renê, que tá bem enrolada, né? Porque depois de um tempo sumido, né, o Wagner voltou, revelou que precisou fugir por causa de dívidas com agiotas, né, o vício dele em jogo. E aí ele vai implorar por uma nova chance com a Renê. Eles foram casados por 15 anos, né? Então ele quer recuperar aí o tempo perdido. Só que a Renê tem outra, né? Como a gente sabe, tá com o Rico, o delegato, que todo mundo chama. E aí, sabendo disso, o Rico, ele vai pressionar a Renê pra saber, gente, com quem você quer ficar afinal, né? Comigo ou com o Wagner? E aí, pessoal, com quem vocês torcem? Eu torço que a Renê fique com o Rico. Inclusive, na última quinta, eu tive um papo maravilhoso com a atriz Maria Clara Spinelli, né, que interpreta a Renê. Falei isso pra ela. Ela falou muito sobre o desafio de interpretar a Renê, falou da cena mais desafiadora pra ela na novela, contou o que vem por aí. Volta lá no feed pra ouvir esse papo, que tá muito, muito, muito legal de ouvir. Agora vamos de fuzuê. Lembram da Sandra, a comparsa lá do Pascoal, né, no roubo da Maria Navalha? Então, agora que ela mudou de lado, ela liga pro Pascoal, né, que não desconfia da armadilha. Ela tá planejando ali, né, botar ele em cana. E aí os dois vão pro carro dele. E no papo entre os dois, a Sandra consegue a confissão do Pascoal sobre o golpe na Maria Navalha. E sabe quem vai estar atrás do carro deles? A Preciosa, gente. Assim, a Preciosa, ela quer porque quer, né, saber tudo sobre essa história do tesouro, porque ela quer colocar as mãos nesse tesouro da Maria Navalha também. Mas o plano da Preciosa dá errado, dá super mal. Ela é capturada pelo Pascoal. E, inclusive, ele usa a Preciosa como, assim, escudo, né, pra tentar escapar da polícia. Só que a Cecília também aparece, né, vai ser mais rápida no gatilho, literalmente, porque sem perceber a presença dela, o Pascoal vai acabar levando um tiro. E depois ele vai pra cadeia, né? Ele não vai morrer, não. Ele vai ficar ferido e vai ser preso. A Preciosa vai se aproveitar disso, dessa ausência aí forçada do Pascoal, e vai com o Rui até o apartamento dele, né, do Pascoal, pra encontrar ali alguma pista, alguma coisa sobre o tesouro. E ela encontra, assim, um papel com a suposta senha do Pascoal, né, que leva ali até o tesouro, né? Enfim, a Preciosa, ela fica ali toda confiante, né, com esse achado, e vai afirmar pro Rui que descobrirá o paradeiro do tesouro da Maria em breve. Ó, será? Vai rolar também uma descoberta nessa semana, que é o Nero concluindo que o Julião plantou a arma em seu escritório, né, a mando de quem? Do César. Né? Ele vai saber de tudo, o Nero. E ele vai denunciar os dois pro Barreto. E depois disso, o Nero vai discutir com o César, né, mas vai acabar passando mal. Aí o Heitor vai aparecer, né, vai acudir o Nero, e ele vai ser levado, assim, urgentemente pro hospital e vai passar por uma cirurgia de emergência para desespero de todo mundo, inclusive da Bebel, assim, que vai estar muito desolada, muito preocupada ali com o Nero. E, gente, e a fuzuê nessa história? O Miguel e a Alicia tomam uma decisão em conjunto e pedem pro Francisco, irmão deles, pra ele comandar a loja na ausência do Nero. Outro momento revelação na novela vai ser a Preciosa descobrindo que o César armou o próprio atentado. E, gente, ela vai ficar muito chocada, tá? Ela vai chorar, ficar arrasada mesmo, né? Porque o pai mentiu pra ela. E aí, não sei não, hein? A Preciosa se sentindo, assim, ferida. O que será que ela vai fazer depois desse baque? E claro que a Preciosa também não vai passar essa semana sem tentar sabotar o lançamento da Luna, mais um. Ela aciona o Julião e pede ajuda dele, né, nesse plano aí, mas ele contesta o pedido da Preciosa, tá? Ele não quer fazer isso com a Luna. Porém, depois de ser meio que destratado, assim, esnobado pela Luna, né, o Julião volta atrás, fala lá a Preciosa que vai sim fazer o que ela tá pedindo, e aí ele vai chegar na fuzuê com a intenção de sabotar mesmo o lançamento da Luna. Agora vamos para a Bahia, lá para a fazenda do José Inocêncio, porque tem muita coisa rolando nessa semana. Nos próximos capítulos, o fazendeiro vai pedir pro Diocleciano ligar para os seus três filhos, né, para dizer para eles que eles têm que estar na fazenda o mais rápido possível, né, com as suas respectivas esposas, para fazer um anúncio. O motivo? Anunciar que ele e Mariana são casal, mas eles não sabem disso não, tá? Ele tá armando essa surpresinha pros três. O José Venâncio e o José Bento vão ser os primeiros a chegar lá na fazenda, tá? O Bentinho vai chegar com a Kika e o José Venâncio sabe com quem vai chegar? Com a Bupa. É isso mesmo, porque assim, depois que ele se separa da Eliana, ele vai de mal e tudo lá pra casa da Bupa, os dois vão se acertar, ela vai perdoar ele, né? Ele vai prometer ali que vai... Ele vai admitir que foi um babaca e falar tudo aquilo pra ela, né? Não tem outra palavra. E aí eles vão se acertar e vai ser um momento bem legal. Inclusive, ela se oferece, ela que se oferece pra ir com ele pra fazenda, né? E ele adora a ideia de ter a companhia dela. E quando os dois chegam lá de frente pra casa, assim, vai ser uma cena muito fofa, cheia de cumplicidade, porque eles vão, assim, se dar as mãos mesmo, né? Vão entrar lá na casa, nas escadinhas lá de José Inocêncio, de mãos dadas, né? Mostrando que o José Venâncio tá mesmo ali assumindo agora o seu romance, né, com a Buba. E lá, hein? Então, vai estar todo mundo reunido à mesa, menos José Augusto, tá? Que não vai ter chegado ainda. E os dois filhos do José Inocêncio, eu tô falando dois porque o João Pedro já sabe, né? Então, eles vão ficar passados quando o José Inocêncio chegar assim de mãos dadas com a Mariana, anunciando que eles vão se casar, gente. Vão se casar em breve, a coisa foi rápida mesmo. Então, vai pegar ali o José Bento, né? José Venâncio, super de surpresa. Além disso, vai ter uma torta de climão daquelas, com José Inocêncio chamando a Buba de Eliana. Porque assim, nem culpa o José Inocêncio nessa hora, porque ele não sabia que o filho tinha se separado, né? Até há poucos dias ele, né, tava super casado com a Eliana, então ele fala, e aí, Eliana? Aí fica aquele constrangimento total, né? A Buba ali falando que não se chama Eliana, se chama Buba. Gente, vai ser assim, aquele climão, sabe, danado. E depois desse momento aí, o José Bento ele vai ficar super interessado pelo faturamento do pai com a produção de cacau. A gente já viu um pouco da personalidade do José Bento, né? Aquele que adora uma vida fácil, adora nadar em dinheiro sem fazer muito esforço. Pois é. E aí ele afirma ao José Inocêncio, né, que ele deverá fazer a partilha dos bens de Maria Santa entre todos os filhos antes de se casar com a Mariana, tá? E é o que ele faz. O José Inocêncio, ele fica meio assim, mas ele acaba fazendo isso. Mas e o João Pedro, gente? Por se sentir culpado pela morte da mãe, ele comunica ao pai que abre mão da sua parte na herança. Mas não vai adiantar não, tá? Porque por insistência do pai, o João Pedro, ele escolhe a parte dele e diz que prefere ficar com as terras que eram do Belarmino, né? Ou seja, aqui a casa que a Morena tá morando com o Diocleciano e Azinha. E aí ele decide se mudar de vez pra fazenda, tá? Pra morar com os três, com a Morena, o padinho de Diocleciano, com a Azinha. Ele decide se mudar de vez pra lá. E as terras acabam sendo realmente do João Pedro. E depois dessa partilha, o José Inocêncio ele vai lá confessar pra Mariana o seu receio, né? Ele tá muito ali temeroso de que os filhos não tenham competência pra cuidar das terras que herdarão. E ele tem razão, tá? Porque assim, tirando o João Pedro, ninguém ali tem experiência com cacau. Ai, 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 vamos só ver o que isso vai dar. Olha, voltando a falar na Buba, o Zé Inocêncio ficará muito encantado com o jeitinho dela, eles vão se dar muito bem. Mas vai ter um momento assim que ele falará do seu desejo de ter netos, né? Vai falar pra Buba, ah, eu tenho o sonho de ser avô. E ainda, ele vai dizer a ela que pressente que esse neto virá dela, né? E do José Venâncio primeiro. Ai, gente, tadinha da Buba, né? Ela fecha a cara na hora, tenta esconder, assim, o nervosismo e fica toda temerosa, né? Com essa expectativa aí do fazendeiro. Mas agora, finalmente, vou falar aqui do chegado dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Toda a vila ali, muita gente vai aparecer em peso, vai ser aquela festança na fazenda mesmo, tá? Só que, gente, todo mundo vai estar feliz da vida, menos, claro, João Pedro, que vai estar desoladíssimo. A Zinha vai até lá, né, falar, poxa, se veste, é o casamento do seu pai, vai. Não adianta, ele não vai, fala que o coração tá fechado, que ele é só tristeza. Ele não vai mesmo comparecer à cerimônia. Mas assim, na verdade, ele vai estar lá de longe, assistindo a tudo ali, na espreita, sem ser visto. Só sofrência, gente. Vai ser um momento assim, só sofrência na vida do João Pedro. Na verdade, vai ter uma hora que a Mariana, ela vai conseguir ver o João de longe, vai perceber que ele tá muito triste e ela vai ficar assim, arrasada. Ela vai fechar assim a cara na hora, por estar, né, de certa forma, causando isso na vida do João Pedro. Mas enfim, depois desse casório aí, né, que vai abalar todas as estruturas da fazenda, o José Inocêncio e a Mariana vão para Ilhéus de Lua de Mel, né? Eles vão para lá de novo, só que dessa vez como marido e mulher. E os irmãos do João Pedro, né, o José Venâncio e o José Bento, gente, porque o José Augusto, detalhe, ele não apareceu mesmo, os dois vão voltar para o Rio de Janeiro após o casamento do pai. E ao chegar lá, a primeira providência do José Venâncio vai ser pedir o divórcio de verdade para Eliana, né? Porque antes ele tinha falado que queria se separar, assim, mais de boca. Agora, ele vai querer mesmo, né, regularizar tudo, pedir o divórcio direitinho dela. Mas, gente, ela vai declarar guerra contra o publicitário. Então, espera aí que a Eliana vai aprontar muito. E agora, uma notícia bem triste para quem adora Jacutinga. Tá, o Norberto, ele vai se ficar assim arrasadíssimo, né, ao se dar conta de que a Jacutinga fechou as portas da sua casa, né, do bordel, para ir embora da cidade. Vai ser assim uma cena bem bonita e triste de despedida dos dois. Ela vai falar a decisão dela para ele, vai ficar desolado, vai tentar convencer, mas não vai dar certo, gente. A decisão tá certa. Jacutinga vai deixar a cidade, né, o Norberto vai se oferecer inclusive para comprar o casarão. E, ou seja, gente, vai ser o adeus da Juliana Paz ali, né, na novela. Inclusive, foi assim na primeira versão, né, quando Jacutinga foi vivida por Fernanda Montenegro. É uma pena, mas vai ser uma cena, assim, que vale a pena ficar de olho, que vai ser lindíssima, como tudo nessa novela, né? Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca! E você também já sabe, mas vou repetir aqui, hein? Que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Não deixe de seguir o podcast, pessoal. Vai lá na plataforma que você usa, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.